Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emanuel Stenson, e como sempre, estou aqui com o nosso co-apresentador, o Salvador. E hoje, vamos falar sobre o WWE Crown Jewel. Sim, o pay-per-view anual da Arábia Saudita está de volta. Chegou àquela altura do ano. November is Riyadh season. E cá estamos nós. Cá estamos nós com 5 combates por títulos, 5 defesas. Também temos também a continuidade da feud do Judgment Day com Cody Rhodes, com Sami Zayn, com os face characters todos do Raw, basicamente. E pronto, também tivemos um regresso. Agora, quem é que regressou? Ah, e também tivemos Byron Saxton a fazer o trabalho da Samantha. Como é que ela se chama?
Irvin.
Isso. E é com o Byron Saxton que nós vamos a continuar, vamos terminar esta introdução com o nome Byron Saxton. Porque nós amamos wrestling e é disso que vamos falar. Vamos falar
do wrestling.
Começamos com um combate no kick-off do Crown Jewel, uma das partes da feud do Judgment Day com os face todos. Aqui temos JD McDonagh, que nem é um membro oficial do Judgment Day, mas está a tentar. É aquele que não consegue ouvir o não, estás a ver? Tipo, toda a gente já lhe disse que não e ele continua a insistir na cena. JD McDonagh a enfrentar Sami Zayn. Vamos então falar um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali simplesmente um dropkick de JD McDonagh e depois, na parte final do combate, um Helluva Kick e um Blue Thunderbomb para a vitória de Sami Zayn neste kick-off do Crown Jewel. Salvador, um combate que nem há muito a falar. Um combate normal de kick-off.
Yeah.
Ontem aprendi uma coisa fixe. Foi, aprendi de onde é que veio a palavra Helluva. Nunca tinha pensado nessa cena. Nunca me tinha... Estás a ver? Tipo, eu só sei que o segundo ataque é uma bomba de
raio azul.
De raio azul.
Um Chidorizinho.
E...
Um Haikiri.
Haikiri! E o Helluva Kick. Nunca me veio à cabeça aquela Helluva Kick. Mas Salvador ensinou-me isso. Alguma vez ele tinha que me ensinar alguma coisa. Mas foi engraçado. Eu aprendi isso, nunca mais esqueço. Quanto a combate, como eu disse anteriormente, simples, direto ao assunto. E se Sami Zayn não ia ganhar na Arábia Saudita, não sei quem queria ganhar esse combate. Tinha que vir alguém e dizer que era um tipo de
frente. Não é a Sami Zayn, tinha que ser Jerry.
E há, prova. Ou se calhar nem havia combate. Mas não, vitória de Sami Zayn, ele que continua a adaptar-se à nova vida sem o seu parceiro tag team Kevin Owens, que foi draftado. Nem foi draftado, foi mais tipo: olha, nós temos o Jay, que veio do SmackDown, mas também tem que vir alguém do Raw. Pronto, calhou a faba a Kevin Owens. E Sami Zayn ainda se está a ambientar à vida no main roster. Tu achas que ele irá, possivelmente, contra Seth Rollins ou contra Gunther, juntar-se ali àquele mar de pessoas que querem uma oportunidade pelo título de Gunther? Irá ter uma feud com Seth Rollins? I don't know.
Não acho, para já. Assim, de repente, não estou a ver.
Let's see, vamos esperar para ver. Por falar em Seth Rollins, começamos mesmo o show. O show em si começa logo com Seth Freaking Rollins a defender o seu título mundial contra Drew McIntyre, que continua atrás dos seus momentos de glória, continua atrás do seu reinado, da sua vitória em frente a milhares de pessoas na arena. De relembrar que quando ele foi campeão da WWE a primeira vez foi a meio da pandemia, foi na primeira WrestleMania com pandemia, por isso ele fechou a sua vitória com ninguém à sua volta. E ele está à procura desse momento, ele está à procura desse pop, ele está à procura da vitória. Vamos ver se consegue. Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate. Primeiro, ali de referir que, como vocês ouviram ao longo da semana, se não ouviram, vão ouvir agora em primeira mão, foi discutida a possibilidade de Cristiano Ronaldo aparecer no Crown Jewel. Havia muito rumor aqui, rumor ali. Há dois dias intensificou-se, porque Grayson Waller, já sabemos como é que é Grayson Waller, chamou flop a Cristiano Ronaldo nas redes sociais. pronto, o pessoal, não sei o quê, Grayson Waller fed com Cristiano Ronaldo e tal. Pois, se nós fôssemos mais inteligentes, eu, o Salvador, os nossos amigos na comunidade portuguesa de wrestling, como fez e aqui vou dar shout-out a um colega nosso, que é o Emanuel, também tem o mesmo nome que eu, como devem reparar, que ele virou-se para nós e tal, o Ronaldo não vai aparecer porque o Al Nassr joga às 6 da tarde. E na Europa o pay-per-view do Crown Jewel foi às 5 da tarde, por isso. E o Ronaldo não vai aparecer no Crown Jewel. Era tão fácil de chegarmos a essa conclusão. É. Tão tipo, será que ele está na ficha de jogo? Vamos ver. Ou vamos ver quando é que joga o Al Nassr. E não tivemos tipo, será que o Ronaldo, não. Tipo, não queria isso acontecer. Mas tivemos ali um...
De Drew McIntyre.
Drew McIntyre. A meio do combate. Nem tinha ganho nada, mas ele decidiu... Mas foi esta, pronto, não foi a única menção ao Ronaldo, porque houve mais duas, não foi?
Pelo menos
que eu me lembro, mais duas menções a Cristiano Ronaldo. Já vamos lá chegar. Uma delas, não vamos lá chegar porque eu não me lembro onde é que foi, só sei que foi mesmo a meio do combate. Wade Barrett e Michael Cole a falar do Al Nassr e do Cristiano Ronaldo. Aliás, foi mesmo nesta...
Foi depois do...
da celebração, ele teve a explicar exatamente, já não me lembrava, mas sim, explicou que Cristiano Ronaldo joga pelo Al Nassr, não sei o quê, E depois foi no segmento mais à frente, já lá chegaremos. Depois eu li um Flying Knee de Seth Rollins de The Apron, depois eu li um Spinebuster de Drew McIntyre, um Falcon Arrow de Seth Rollins, um Shell Shock DDT de Drew McIntyre, um Suicide Dive de Seth Rollins, um Side Slam de Drew McIntyre da Top Rope, da The Apron, desculpem, um Pedigree de Seth, um Claymore de Drew McIntyre, depois, já na parte final do combate, um Stomp para a vitória de Seth freaking Rollins. Não me surpreende. Choca... Ok, eu sei. A vitória de Seth Rollins não me surpreende, mas se Drew McIntyre ganhasse também não me chocava. Já estamos a chegar àquela parte do reinado de Seth Rollins em que só estamos à espera do próximo pay-per-view grande, tipo top 4, para ele perder, não é? Para ter significado. Se não era no Last Man Standing com o Shinsuke Nakamura, não me acreditava que se querem dar essa vitória gigante de Drew McIntyre, como eu falei há pouco, não ia ser com a crowd da Arábia Saudita, não é? Tipo, era impossível. Impossible. Não fazia sentido, por isso, pronto, tal aconteceu que ele não ganhou. Depois do combate, Damian Priest ia tentar dar o seu cash-in, não é? Como todos nós prevemos, eu até acho que ele vai ser o próximo campeão, assim, mesmo, cash-in, que assim não descredibiliza o Seth Rollins, não é uma vitória clean, por isso, pronto. Mas porque é que Damian Priest nem tentou dar o cash-in? Porque Sami Zayn veio e roubou-lhe a mala. Mais uma continuidade desta Fear Judgment Day.
Yeah.
Com os faces todos. E é sempre os mesmos faces. Quando Kevin Owens estava no Raw, era Kevin Owens. Sami Zayn, Cody Rhodes, Jey Uso. Kevin Owens foi para o SmackDown. Agora é Sami Zayn, Jey Uso, Cody Rhodes. Já cansa, estou a ver. Tipo, eu percebo que os Judgment Day sejam o único grupo heel com credibilidade, mas tipo, vamos variar um bocado. Há pessoal a sacar estatísticas e a ver que, tipo, dos últimos 10 Raws, no fundo, O main event em oito deles foi que o Judgment Day com alguma variedade desses três que nós acabámos de dizer. Tipo, é Tag Team Match contra Jey Uso e Cody Rhodes, ou é Tag Team Match contra Kevin Owens e Sami Zayn, ou é Singles Matches, ou é Six Man, é tudo e mais alguma coisa. Já cansa este Judgment Day contra tipo, qualquer um dos top faces. Achas que o Drew McIntyre agora vai ter uma abordagem diferente? Vai virar heel? Não vai virar heel?
Penso que sim, acho que tá, já tivemos alguns points que levariam a isso. E acho que é um passo a dar, um bom passo para o Drew McIntyre, para ser diferente do que nos tem habituado, né? Já está há muito tempo como face, já mostrou, como eu disse, alguns slicks de ele. Então é.
Também acho que sim. Essa é uma espera da oportunidade perfeita para Drew McIntyre o fazer. Vamos ver se ele vai ter mais uma oportunidade do Survivor Series. Survivor Series que agora vai ser um bocado confuso num aspecto de que. Como é que eu ia te explicar isto? Já confirmou que vai haver War Games. Não sei se vai ser brand para brand. Se for brand para brand, gostava de ver novamente Seth Rollins e Roman Reigns. Mas pelos vistos, Roman Reigns não vai participar no Survivor Series. E há muita poeira no ar em relação a isso. Agora, interessa, será que vamos ter Logan Paul ou Rey Mysterio contra o Gunther? É de pensar. Porque não, mas também era estúpido fazer isso, porque tipo, só iríamos ter dois combates do género. Porque há só um par de campeões de tag team e o Roman Reigns não irá aparecer. Ou seja, vai ser difícil. Mas vamos passar mais é para o próximo combate. Um Fatal 5-Way pelo título feminino mundial. A campeã Rhea Ripley a defender contra Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark e Raquel. Fatal 5-Way, isto aqui, tipo. A Nia Jax está de volta. Um gajo às vezes esquece. Ou quer-se esquecer. Mas não, ela está mesmo de volta. E teve aqui uma oportunidade pelo título, dividido mais por 4, por mais 3 contenders. Mas foi uma oportunidade. Vou então falar um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um dropkick de Rhea Ripley. Depois tivemos o leg drop de Nia Jax. Três submissões em simultâneo de Shayna Baszler. E depois também tivemos ali um superplex no canto com todas as participantes do combate, menos Nia Jax. Depois tivemos ali um missile dropkick de Zoe Stark, o seu finisher J360, também de Zoe, um riptide de Rhea Ripley e depois ali um dos melhores para mim, o que foi o melhor spot do combate e também a dar a vitória neste aspecto, não é? Um Riptide com Rhea do canto a bater no pin que estava a ser efetuado por Raquel em Shayna. Ela foi contra as duas, Shayna ainda ficou mais combalida e ela aproveitou e conseguiu a vitória. Rhea Ripley mantém assim o seu título mundial. Mais uma vez. Ah.
Acho bem.
Tipo, acho bem, não havia outro final possível. Né? Tipo, qual é que ia ser o final? Rhea Ripley ia perder o título na Arábia Saudita? Claro que não, pessoal. Get a grip. Agora vamos ver porque isto é fixe, que é tipo, toda a gente quer o título e toda a gente quis o título, toda a gente teve uma oportunidade pelo título quem quis. Parece um bocado quem. Por exemplo, na IW toda, há muitos, muitos, muitos lutadores a querer uma oportunidade pelo título de MJF, o que, pronto, quer dizer muito, porque ele é o campeão principal, ou seja, faz todo sentido. E aqui também o Rhea Ripley defendeu o título contra 4 contenders, sucessivamente, bem sucedida, mas vamos ver quem é a sua próxima adversária. Eu acho que eles poderão puxar de um Becky contra Rhea na WrestleMania. Mas vamos ver com quem é que ela nestes meses vai ter a sua feud, pelo menos em 2 semanas para o Survivor Series. É complicado, mas para o próximo pay-per-view de dezembro é possível que esta nova feud, que ela tenha uma nova feud. Tens alguma coisa a dizer, Salvador?
Quer dizer que foi a vitória certa.
Certa. É verdade. É verdade. Não havia...
Para ver, porque tem que manter ainda mais tempo.
Yeah.
E havia sempre aquela dúvida, porque Fatal 5-Way é sempre aquela ligeira incógnita. Que a qualquer momento qualquer um pode vir a ganhar, mas... Forever.
Depois tivemos o combate entre John Cena contra Solo Sikoa. John Cena, desde que regressou, tem andado numa feud com a Bloodline. Já vimos no pay-per-view passado, salvo erro, o Fastlane. Já vimos John Cena e LA Knight contra Solo Sikoa e Jimmy Uso. E agora tivemos aqui tivemos aqui um combate, um singles match que o John Cena já não tinha há bastante tempo. Um singles match, já não ganha um há bastante tempo também. E aqui desta feita foi contra Solo Sikoa. De referir, lá está, como eu estava a dizer, John Cena já não vence um combate, um singles match, há 2017 dias.
Será que vai já são 2019?
Yeah. Não.
2018
ainda. Yeah. Se ele ganhou, eu não sei se alguém, tu sabes se alguém, eu não sei, ainda não falei sobre ele. tivemos ali um super kick de Solo Sikoa, depois um STFU de John Cena.
O quê?
STFU?
STF.
EU.
Not anymore.
De John Cena, um headbutt de Solo Sikoa no canto, um Five Knuckle Shuffle.
Um headbutt de Solo Sikoa não foi no canto, atenção, foi no John Cena, mas a manobra foi feita no canto. Ele não cabeceou o canto. Não.
Five Knuckle Shuffle de John Cena, um Samoan Drop de Solo Sikoa, um crossbody de John Cena e depois 3 Samoan Spikes com John Cena ainda de pé e depois mais 8 com ele completamente no chão. Isto vai dar um total de, sim, acertaram, 11 Samoan Spikes.
Samoan Drops.
Para a vitória de Solo Sikoa.
Quick Mats.
Quick Mats. E a streak continues, John Cena 218 dias sem vencer um singles match. Esta run de Cena, infelizmente, está a chegar ao fim. Está a chegar ao fim. Não foi o seu último combate, obviamente, ainda vamos ter mais um combate desta run. Mas estou-te sincero, esta vitória de Solo Sikoa fez todo o sentido. Acho que não valia a pena, acho que não fazia nada a John Cena vencer a Solo Sikoa. Ele não sai magoado, porque ele já não tem, já nem interessa isso nesse aspecto. E claro que uma vitória é uma vitória, mas vai tirar a credibilidade a John Cena? Não. Mas talvez a longo prazo e com mais uma derrota clean para Solo Sikoa iria fazer. Agora, Solo Sikoa, uma vitória num singles match, num pay-per-view contra John Cena, o self-proclaim, o GOAT no facto, claro que só dá a credibilidade a Solo Sikoa. Claro que este foi o resultado mais óbvio, que mais fez sentido, e não havia outra hipótese, pessoal. Não havia outra hipótese mesmo. Tipo, Solo Sikoa tinha que ganhar. Se eu achava que era John Cena, yeah. Mas depois de ver o combate, absolutely not. Tipo, o Solo Sikoa matou-o no ringue, estás a ver? Claro que John Cena, numa promo na sexta-feira em 9 segundos, deu cabo dele.
90.
Deu cabo dele. Mas, no ringue não teve hipótese, meu menino. Solo Sikoa dizimou, meu.
Yeah, fácil. Completamente.
Easy, bruv. E, tipo, não havia hipótese. Solo Sikoa agora, eu acho mesmo que Solo Sikoa... poderá, se ele quiser, a questão é, se ele quiser, ele poderá, tipo, Lucão, o título dos Estados Unidos no Rei Mistério, estás parvo, Ou no Logan Paul, estás parvo.
Never in the life.
Uma celebridade. Estás a brincar. E sou o que vai atrás do título. Gostava de ver. Gostava de ver. Gostava muito de ver. Mas lá está. É esperar.
Para ver.
Para ver. Depois tivemos um Miz TV com, obviamente, Mike a participar aqui no talk show. E o seu convidado foi Ibrahim
Al-Ajaj.
Ajaj.
Yeah.
I'm sorry for the blooper. Mas, eu ainda estou para perceber o que é que Ibrahim é.
Supostamente era o melhor ator saudita.
Fine by me, bro. Fine by me. São logo interrompidos por Grayson Waller, que, pronto, o pessoal estava à espera que Cristiano Ronaldo aparecesse com Grayson Waller. Não houve Cristiano Ronaldo. Não houve Waller Effect, ou achamos nós. Waller interrompe e os técnicos começam a mudar o set do Miz TV para Grayson Waller Effect. E tipo, o Miz fica tipo, ok, eu estou aqui tipo há 20 anos, ele está aqui tipo há 20 minutos e assim. Ibrahim diz que o melhor show é o Miz TV. Eles depois começaram ali, qual é, pronto. O Waller sente-se respeitado e tem ali um face-to-face com o Ibrahim. Acaba por o atacar. Miz consegue fazer o save e os dois atacam o Waller, com o Ibrahim a finalizar o segmento com um People's Elbow. Yeah, baby. People's Elbow. Não muito a dizer, bro. Só o único ponto que eu quero realçar aqui é que há mesmo, Salvador, e aqui temos mesmo que, tipo, what the hell is going on, há mesmo ideias de virar The Miz face again. E viu-se aqui, ele não deu porrada, ele deu porrada. Assim.
Yeah.
Meu bro.
Será? Meu puto. The Miz.
The Miz. Não sei, é uma mudança nestas coisas, é uma mudança no script, é uma mudança na personagem, ele bem precisa. A última vez que eu me lembro, de ver Miz a ser face foi na feud com o Shane McMahon em 2019, de relembrar que no início de 2019 Shane e The Miz, Shane McMahon e The Miz foram campeões de tag team do SmackDown em 2019, derrotando-os The Bar. Isto é verdadeiro, tipo, não estou a inventar. Depois Shane deu turn in The Miz e pronto, tiveram um combate Falls Count Anywhere na Mania. Mas o que eu queria dizer era, desde essa altura que eu não me lembro da Miz face, por isso vai ser um bocado de lufar de ar fresco. Há muitos heels no Monday Night Raw, também há bastantes faces, mas pelo menos é The Miz face. E eu acho que eles estão tipo, eles anteciparam o face turn do The Miz para dar lugar ao Drew McIntyre como heel. Mas...
Maybe.
É esperar para ver, novamente, dizer isso. Esperar para ver o que é que vamos ver de The Miz a seguir. E também o que é que tivemos a seguir? O melhor combate da noite. Sim. Eu vou ser sincero, neste show não foi
já difícil. É a segunda ou terceira vez que Logan Paul está no combate da noite da Pipe Bombers.
É verdade. Logan Paul, que teve a sua oportunidade de se tornar campeão dos Estados Unidos contra Rey Mysterio, que defende o seu título. Como vocês já sabem, quando nós definimos um combate como o melhor da noite, nós não falamos sobre ele na sua íntegra, porque achamos que não iríamos fazer jus à qualidade do combate. E agora, aqui, vou então dizer-vos, eu tenho que acabar por dizer que, como acabou o combate, um KO punch de Logan Paul para a vitória. E temos, finally, Logan Paul com um título na WWE. Nós soubemos que no combate de boxe que ele teve com Dylan Dennis à bola de 2 semanas, ele deu o call-out ao Rey Mysterio. Na semana a seguir conseguiu a sua shot para o Crown Jewel. e o ex venceu esse combate. Ele é o novo campeão dos Estados Unidos. E diz-me uma coisa, Salvador, o que é que poderemos esperar de Logan Paul como campeão?
Será que ele vai estar full-timer?
Eu acho que sim. É o que faz mais sentido. Tipo, não vamos ter outro campeão no SmackDown que é part-timer, não é?
Yeah.
Tipo, temos que, tipo, ser realistas. Logan Paul tem que ser, ou não faz sentido nenhum, com tantas superstars no roster, tipo, para serem possíveis campeões dos Estados Unidos. E eu concordo com o Logan Paul a ter o título, é muitos olhos no título dos Estados Unidos. Uhum. A qualquer aparição que o Logan Paul tenha de fazer, o título vai estar no ombro ou na cintura. Por isso, isso olhos para a WWE.
Quando ele aprender a pôr na cintura.
Porque o meu menino não sabia fechar o... Ele tentou duas vezes pôr a cintura, mas o meu menino não sabia fechar o título, mano. Tipo, tens que encaixar os botões, bro. Yeah. Tipo, tens que encaixar, mano. Tipo, ok?
Isso é sete botões, sete fibela.
Se quiseres, vais ao YouTube e depois... WWE Championship, how to put it on, tutorial. Eles ensinam-te, bro. Mas, tipo, aprende, estás a ver? Mas, já, não faz sentido... Logan Paul for campeão para não aparecer todos os shows. Tipo, tem que aparecer, tem que defender o seu título, tem... Eu quero vê-lo daqui a duas semanas a defender ou a participar no Survivor Series. Ele é o mid-card champion da brand, estás a ver? E como eu mencionei, tipo, já temos Roman Reigns com o calendário reduzido nesta altura. Vamos ter um SmackDown sem campeões masculinos, é isso? Tipo, já os campeões tag team pouco aparecem no SmackDown, porque neste momento estão no Judgment Day e eles são superstars do Raw. E então nós vamos ter aqui um SmackDown sem campeões masculinos. Estamos a brincar com o puto da minha cara.
Desculpa. Não brinquem com a puta da cara dele.
Tipo, não percebo. Mas lá está. Não vou julgar mais antes de ver. Quero ver Logan Paul a participar no próximo SmackDown, a participar no SmackDown a seguir e no SmackDown a seguir e no Survivor Series. E até perder o título, quero vê-lo a participar nos SmackDowns, por isso. Senão, não faz sentido nenhum.
Yeah.
Mas pronto. Mais uma vez, é esperar para ver, porque também não podemos fazer mais. Temos que esperar até sexta-feira para ver o que é que o Logan Paul vai fazer.
Logo, meu, vai dar tempo.
I know, bro. Mas o que podemos fazer, o que não temos que esperar para ver, é ver qual foi o outcome do combate pelo título feminino da WWE, a campeã Io Sky a defender contra Bianca Belair. Sim, rapaz, a Bianca Belair teve mais uma chance pelo título. Eu sei. Eu tenho muito medo que falam que Charlotte Flair, ela é quem nos é she is push to the limit e que tal, querem empurrá-la pelas nossas ideias abaixo, pela nossa garganta abaixo e tal, querem nos puxar a ideia de Charlotte Flair. E há quando é que vamos começar a falar disso para a Bianca? Ok? A Bianca, tipo, foi campeã durante um ano, ou quase um ano, em que o reinado foi tipo... mid at best, estão a ver? Mamamba mid. E agora ela volta e tipo... oportunidades pelo título, e a personagem não muda, a história da Bianca não muda, não há nada ali na Bianca que seja diferente, e é isso que eu não entendo, não há nada na Bianca que seja fucking diferente.
Yeah.
É a mesma coisa, é tipo face.
Dá bué tempo a dar um mini teaser de mudança e depois tipo nothing happens.
Não muda, mano, não muda, não sei qual é a cena, tipo, o que é que vocês têm medo? Ela não muda, mano, é impressionante. For real. Mas pronto, vamos falar um bocadinho sobre esse combate. Começamos ali com um German Suplex de Bianca Belair. Depois, 3 Body Slams também de Belair. Um Head Scissors também de Bianca. Depois, Bayley consegue distraí-la com sucesso. Com sucesso conseguiu e ajudou o Io Sky a ganhar um bocadinho mais de momentum. Depois, ali, um Moonsault de Io Sky. E agora, Salvador, diz comigo... Diz comigo quem é que está de volta. Quem é que regressou à WWE?
Kairi Sane.
Baby. Yes. Kairi Sane está de volta. Ela de relembrar que voltou para o Japão em 2020, a meio da pandemia. E a piada não tem piada nenhuma, mas o engraçado aqui, é engraçado, mas não tem piada nenhuma, mas a curiosidade aqui é que quando Kairi Sane foi embora da WWE, ela tinha sido atacada no backstage por Bayley. Foi essa a sua última aparição em 2020. E agora, passado 3 anos, ela salva Bayley de um KOD e ataca Bianca Belair. E ajuda Io Sky a ganhar o combate após um moonsault. E até ela, juntamente com o Io Sky, atacam Bianca Belair após o combate. Será que não tem nada a ver com Bayley? Tem a ver com o facto de simplesmente Io Sky estar no grupo de Bayley? Vamos ver aqui alguma continuidade na história. Isso é que era um long term booking, não é?
Acho que é o que vai acabar por fazer. Sim, até pela reação da Bayley depois no final do combate.
Que eles foram embora juntos.
Vai estar ali com a VCR, aquela invejazinha e tal, coisa.
E eu, por acaso, não sei se viste, mas a Bayley tweetou, tipo, identificou da cor a cá e disse: eu, liga-me, voltei da Saudi Arabia, já estou nos States, tipo, voltei da Saudi Arabia. Ou seja, problemas de damage control.
Será que vamos ter Dakota e Bayley contra Kairi Sane e Yurkai?
Tipo, eu estou a ver aqui uma espécie de situação entre Kairi Sane e as Damage Control, como temos JD McDonough, que eu já os mandei. Tipo, ela é amiga de um deles e os restantes não a aceitam, e Bayley não vai ser tão receptiva com Kairi Sane, nem de Korakai. Mas, lá está. É esperar para ver. Simplesmente estou contente que Bianca Belair não é campeã neste momento. Não quero neste momento. E quando ela for campeã, ou passa muito tempo ela é campeã outra vez com Face, ou tem que ser campeã heel. Mas na minha opinião, só daqui a bastante tempo. Depois tivemos mais um combate na saga Faces contra o Judgment Day. Cody Rhodes contra Damian Priest. Pronto, foi mais um singles match que poderia estar no Raw. E não na Saudi Arabia, não no Crown Jewel. Mas eu ouvi um rapaz a dizer no Twitter ou no TikTok, whatever, que a única razão para este combate estar marcado para o Crown Jewel é para ter uma justificação para o Damien Priest, tipo, estar na Arábia com a mala, para o caso de, tipo, ele tentar ou haver história para isso, e foi o que aconteceu, como vimos antes. Vou então falar um bocadinho sobre esse match. Damien Priest ataca Cody Rhodes durante a sua entrada, depois tivemos ali um flatliner de Damien Priest, um dropkick de Cody Rhodes, um power slam de Cody Rhodes, depois uma clothesline de Damien Priest fora do ring, um reckoning em cima da mesa dos comentadores de Damien Priest, depois um crossroads. Finn Balor apareceu do nada, enquanto Cody Rhodes e o árbitro estão atentos Finn Balor veio da rampa, JD McDonough aparece por trás e ataca Cody Rhodes. Depois, enquanto Dominique está também a descer a rampa, depois da ordem de Finn Balor, ele leva com um super kick de Jey Uso a fazer o save. Depois ali um Cody Cutter de Cody Rhodes. E depois, já na parte final do combate, 3, não 1, não 2, 3 crossroads para a vitória de quem? Não havia outro resultado possível, não é verdade? O senhor só tem... Ele agora tem medo. Ele, tipo, ele tinha 96% de vitórias na WWE desde que regressou. Mas como perdeu o combate tag team, deve ter 94%. Acredito eu.
Meio.
Só tem 3 derrotas.
What is...
Mas pronto. Cody Rhodes, até o Salvador, até tipo, quando o Michael Cole virou-se e disse: "Another chapter so we can finish the story. Who's next?" E o Salvador, tipo, o desespero na voz do homem.
Story cansada.
Story cansada. Story cansada. That was good, that was good. Mas, yeah, na minha opinião, não sei quem é que vem a seguir. Só sabemos que, de uma maneira ou de outra, já vemos, tipo, já há muitos hints de que será mesmo. Cody Rhodes a enfrentar Roman Reigns na Mania, novamente, mas também não se sabe como é que vai terminar. Por falar em Roman Reigns, chegamos ao nosso Main Event. Yeah. O Tribal Chief Roman Reigns a defender o seu WWE Undisputed Universal Championship contra L.A. Knight.
Yeah!
E aqui a ter a sua primeira oportunidade por um título na WWE. E então eu vou falar sobre esse combate. Tivemos ali uma clothesline de L.A. Knight na apron. Depois tivemos ali um suplex de Roman Reigns. Um DDT da top rope também de L.A. Knight.
Yeah!
Um neckbreaker de L.A. Knight.
Yeah!
Depois também tivemos um Superman Punch de Roman Reigns.
Não, stop.
Também tiveste piada, por acaso. Depois, Solo Sikoa e Jimmy Uso vieram ajudar Roman Reigns. E o céu é azul. Depois tivemos ali um Spear de Roman Reigns. Um BFT de L.A. Knight.
Yeah!
E depois, mais uma, depois deste BFT, L.A. Knight foi para a cover, mas Jimmy Uso aparece novamente e coloca a perna de Roman Reigns na corda inferior, de forma ao árbitro interromper a contagem. Com esta distração toda, Roman Reigns conseguiu o Spear para a vitória e assim manter-se WWE Undisputed Universal Champion. Eu não sei como é que há pessoas, tipo, agora a sério, eu não sei como é que há pessoas no mundo do wrestling que continuam a acreditar nos contos de fadas. É mesmo estúpido. E o pessoal, tipo, é agora, é agora. O LA Knight é agora. E ainda por cima há reports que este é o último combate do Roman Reigns em 2023. E não sei o quê, é agora. É agora, Triple H, book it. Triple H, do it. E não sei o quê, para ter tipo... Mas vocês, tipo, quê? Vivem embaixo de uma redoma? Vocês estiveram a dormir na WWE durante 3 anos? Vocês não percebem nada de como é que isto funciona? O Roman Reigns ia perder o título após 3 anos na Arábia Saudita. E pronto, e é isto.
Yeah.
E é este o conto de fadas que vocês queriam acreditar. Vocês não, tipo, não têm, tipo, juízo na cabeça? Salvador, o que é que tu achaste?
Ah, havia dúvidas. Mario Quest. Havia dúvidas.
Bro. Não há dúvidas, mano.
Não há dúvidas.
Nunca houve.
Roman Reigns, bro. Goat.
Da Goat mesmo. Tipo, não havia dúvidas. Vocês, tipo, não sei, não sei. Em que mundo é que vocês andam a dormir? Sinceramente, não sei. Tipo, mano, o Salvador disse-me exatamente essa merda, tipo, ontem à tarde. Ah, Helena, eu vou falar com ele. Ah, Helena, Roman Reigns. Ele, oh, mano, acho que vai ser na Arábia Saudita. E ele disse-me só estas palavras.
E eu, tipo, nem mano, é tanto por ser o Helena, é tipo, na Arábia Saudita.
Roman
vai acabar o seu reinado gigantesco na Arábia Saudita.
Este pessoal do Ramadar,
bro. Real, bro.
Este pessoal dorme. Se vocês me dizem assim, ah, eu gostava que ele ganhasse. E ah, mano, percebo perfeitamente. Isso é diferente de dizer, vai acontecer, tem de acontecer, não há outra hipótese. Não há outra hipótese.
Não perdeu no Clash of the Castle, ia perder na Arábia Saudita.
Mano, eu vou sempre para este exemplo que o Salvador acreditou. Era o Drew McIntyre com o seu público. Mano, eu estava convencidíssimo nesse dia.
É que se ainda fosse, tipo, sei lá, o Mansur, mano. Na Arábia Saudita, com o seu público. Não, bro.
O LA Knight, apostas que o LA Knight ia ganhar? E primeiro, ok, vamos por partes. Vocês acham da mesma forma, como eu disse, que o Drew McIntyre não ia ter o seu momento com o público na Arábia Saudita? Vocês acham mesmo que o LA Knight, depois de tudo o que ele passou este ano, depois da ascensão que foi, vocês acham que o LA Knight merecia ganhar o título na Arábia? Na Arábia Saudita, mas estamos a brincar.
Nem ia ser vitória suficiente para o...
Não ia ser nada suficiente, mano. Não ia. Não fazia sentido. Tipo, tem que ser num show de maior envergadura. Tem que ser no top 4. Ok, eu já estou a puxar... no top 4. Porque para mudar-se as títulos assim tão coito, tem que ser tipo o WrestleMania ou o SummerSlam.
Yeah.
Tipo, nem o Royal Rumble nem o Survivor Series é tipo conhecido por mudanças de título assim tipo, enormes. A WrestleMania aqui é, o SummerSlam aqui é. Não é no Crown Jewel, não é no Crown Jewel na Arábia Saudita, não é no Elimination Chamber na Austrália, não é no Elimination Chamber no Canadá, como fez estar no. Ah, Sami Zayn ia ganhar, mano. Sami Zayn, mano. Andava um ano todo, desde o regresso do Cody Rhodes à WWE, andavam a falar. No combate com o Roman Reigns na WrestleMania, mas a 2 meses da Mania, puf! Sami Zayn World Champ. Ah, mano, não. Tipo, como o Salvador virou, eu ontem por acaso achei outra coisa piada ao Salvador, porque ele gosta do Roman Reigns, vocês sabem que ele gosta do LA Knight também, vocês sabem. Ele disse: então, mano, por quem é que vai mais descer? E ele só me disse assim: bro, levels, bro.
Yeah, mano. Eu adoro o LA Knight.
Levels. There are levels to this game. E também, Salvador, vamos ver, de 0 a 10, quanto é que dás este Crown Jewel?
Um 7,5, para não ser muito mal, porque tipo, os combates foram fixes. Mas lá está, é um pay-per-view em que não há gigantes mudanças, tipo...
É, yeah. Tipo, não há
A única grande mudança que existiu foi o Logan Paul.
E foi uma cena fixe, já ele ganhou o título na Arábia Saudita.
Yeah.
Acho que não mexeu muito por aí, agora um título mundial a mudar na Arábia Saudita, nós todos sabemos o que aconteceu com o nosso querido The Fiend em 2019, ninguém curtiu da vitória dele. Do Crown Jewel pelo título universal, porque é que eles iam repetir esse tipo pelo título mundial?
Yeah.
Mas pronto, agora é ver o próximo passo da LA Knight.
Yeah.
Acredito que ele possa ir tentar o título dos Estados Unidos para Logan Paul. Apesar de eu achar, eu vou ser sincero, eu acho que o reinado de Logan Paul tipo, não vai durar tipo, tanto como o do Gunther, mas ainda vai ser maior, muito grande. Eu acho,
não sei.
Eu acho que sim.
Depende muito como ele e como a WWE tiverem o acordo de ele estar ali presente nos shows e assim.
Yeah.
Se for tipo, yeah, ele vai estando presente aqui, ali e tal e coisa, acaba por perder tipo um mês, mês e meio, dois no máximo.
Uhum.
Digo eu, não é? Depois nunca se sabe. Se for para estar mais presente, dependendo de como as coisas estiverem a correr, não é?
Yeah.
Acho que aí já é capaz de puxar para uns 4 meses.
Acho que 4 meses.
Yeah, e depois acaba por perder de someone.
Mas pronto, também pela última vez neste show, dizemos então, é esperar para ver. Porque é isso mesmo, pessoal, porque estamos no final deste Pipe Bombers Podcast sobre o Crown Jewel. Não se esqueçam... Eu sou o Emanuel Stinson e ao meu lado está, como sempre, o Salvador Costa.
Yeah, yeah.
Sigam nas redes sociais em Pipe Bombers
One.